Edição especial:
Adriana Moisés,
Elcio Ramalho.
Gaspar Estrada, cientista político do Instituto de Estudos Políticos de Paris, a Universidade Sciences Po. Bem-vindo e obrigada por estar aqui conosco, Gaspar.
Olá, bom dia a vocês e aos ouvintes da RFI.
E vamos começar então, Gaspar, analisando as consequências desses eventos, desses ataques às instituições ontem em Brasília, manchete internacional, no mundo inteiro.
Pois é, de novo, o Brasil está na capa do New York Times. Foi o caso quando o Lula tomou posse, mas agora, de novo, o Brasil está na capa dos principais jornais do mundo, não pelas boas razões, infelizmente.
Agora, Gaspar, qual é o principal impacto, não só internacional, mas principalmente dentro do Brasil, né? Nós vivemos uma situação inédita, né? A primeira vez que há uma invasão dos três poderes, extremamente simbólico, né? Qual que é a primeira reação, né? Qual que é a primeira leitura que a gente pode fazer desse episódio inédito na história, pelo menos recente, do Brasil?
Bom, sem dúvida, você mencionou a palavra o ineditismo da situação. Eu acho que é muito claro enfatizar esse cenário inédito, que esperamos seja a primeira e a última vez que aconteça. No sentido de que há, desde a eleição do presidente Lula, é claro, um sentimento de uma parte dessa militância bolsonarista mais radical de querer contestar o resultado das eleições, né? É por isso que eles estiveram acampados na frente dos quartéis. Houve também uma tentativa de atentado no aeroporto de Brasília. Nós não podemos esquecer que isso foi evitado porque o motorista de um caminhão percebeu que tinha uma coisa estranha e que...
Antes da posse do presidente Lula, vamos lembrar.
Isso. E então que, na verdade, haviam, assim, sinais, uma acumulação de sinais de que haveria um desfecho violento, né? Agora, é claro que, num primeiro momento, a opção, pelo que eu entendo, do presidente Lula foi de tentar esvaziar aos poucos esses movimentos golpistas. Havia uma espécie de debate no gabinete do presidente, entre, por um lado, o ministro da Justiça, Flávio Dino, que foi muito claro e muito assertivo na tentativa de acabar de vez com esses acampamentos, e, por outro lado, o ministro da Defesa, José Múrcio, que tentava fazer uma espécie de meio termo, e ficava numa posição meio dúbia a respeito destes acampamentos. Eu acho que esta discussão acabou com o que aconteceu ontem. Hoje é muito claro que há uma linha clara, ou os acampamentos não podem ficar, eles têm que acabar nas próximas 24 horas, foi a decisão da Justiça, do ministro Alexandre de Moraes. Então eu acho que isso vai dar mais clareza ao governo, um norte mais claro para enfrentar esta militância radical bolsonarista. Agora, a resposta será a lei.
Justamente, né? É possível imaginar que vai haver uma continuidade desses movimentos, desses radicais, desses golpistas, ou uma ação enérgica da justiça rapidamente vai fazer com que isso se disperse? Qual que você acha que vai ser o futuro desse movimento a partir dos episódios de ontem?
Bom, eu acho que é claro que agora a justiça vai agir. Ontem houve uma nota muito relevante, não só do STF, mas de todos os tribunais superiores, incluindo o Supremo Tribunal Militar, que fazia parte dessa nota. Então, eu acho que há uma resposta da justiça que vai ser célere. Agora, o que nós temos que ver é qual será a reação do exército, né? Porque até hoje, o exército, inclusive ontem, num primeiro momento, o exército não queria deixar de apoiar as pessoas que estavam nos acampamentos. É só após essa decisão do STF, assinado por todas as cortes superiores, que o exército está começando a desmontar esses acampamentos. Então eu acho que é muito claro e a decisão tem que ser muito firme no sentido que o exército tem que cumprir as orientações do poder civil. Então, eu acho que é isso que vai ser o ponto central agora da questão.
Muito se pede, muito se questiona em relação às investigações que devem ser feitas para apontar as eventuais, as possíveis e as falhas que efetivamente houveram em relação a esses episódios, né? Já é possível identificar algum tipo de falha, algum tipo de responsabilidade de alguma autoridade, seja do governo do Distrito Federal ou em nível federal, na sua opinião, Gaspar Estrada?
Eu acho que tem dois pontos. O primeiro foi o que a Justiça já decidiu, que o ministro Alexandre de Moraes já afastou o governador do DF durante 90 dias por causa de uma negligência. Isso já é um fato, enfim, consumado. Isso já é um fato, inclusive, jurídico, né? Houve uma conivência da polícia do Distrito Federal. O próprio presidente Lula fez uma intervenção na Secretaria de Segurança Pública do DF. Então, isso, claro, uma prova dessa conivência. Agora, outro ponto que para mim é mais preocupante para o meio e longo prazo é como é que o governo federal vai rearticular os serviços de inteligência do governo. Porque, claro, que também o governo federal poderia ter tido essa informação, só que o governo acabou de tomar posse há 7 dias. Então, apenas estão começando a fazer as nomeações. Então, é claro que também na ABIN, no GSI, no próprio exército, haverá que haver troca de lideranças, né? Para que o governo federal possa estar informado do que está acontecendo no país.
Gaspar Estrada, você acredita que haveria cooperação do governo americano para a extradição de pessoas envolvidas nesses atos que estão nos Estados Unidos? Talvez Anderson Torres ou o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro?
Eu acho que tem dois pontos. O primeiro é que se houver um caso juridicamente claro, sustentado, para justificar uma extradição, eu não vejo nenhum impedimento político para que o governo americano não extradite o ex-presidente Bolsonaro e os seus familiares. Agora, tem outro ponto, que é a pressão política que está acontecendo agora dentro do próprio Partido Democrata para já tomar uma providência e expulsar o presidente Bolsonaro. Foi o caso da Alessandria Ocasio-Cortez ontem e pode se multiplicar. Então, acho que tem essas duas vias, uma via jurídica e outra via política.
Muito obrigada, Gaspar Estrada, do Instituto de Ciências Políticas de Paris, ao vivo na RFI.